27 de março, das 3 às 6h30 da tarde, no coworking do Bloco J. Podem participar estudantes universitários interessados em desenvolver soluções criativas e tecnológicas para desafios reais propostos por empresas da região. Inscrições até 20 de março no site udesc.br/cct.
From just one man, but if anyone can keep me happy, you're the one who can. Where you lead, I will follow. Anywhere that you tell me to, if you need, you need me.
Should I? A voz da UDESC no ar, inspirando mentes, tocando corações. UDESC FM Joinville.
You drive me crazy. And when I'm looking in the thick blue eyes. UDESC FM Joinville.
Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 17 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, ECA Digital.
Nova lei que entrou em vigor hoje muda sistema de proteção a crianças e adolescentes no ambiente virtual.
Ela garante mais controle dos pais e responsabilização das companhias por conteúdo nocivo em plataformas e redes sociais.
E é o tema da nossa entrevista de hoje com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo.
Você vai ouvir também vice-presidente Geraldo Alckmin participa de solenidade de promulgação pelo Congresso Nacional do acordo entre Mercosul e União Europeia.
Tratado de livre comércio vai beneficiar empresas brasileiras da indústria e do agronegócio, que aumentarão exportações. Luana Karen.
Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e um PIB de mais de 22 trilhões de dólares.
E o governo do Brasil anuncia medidas para melhorar o ambiente de negócios, estimular exportações de empresas brasileiras e favorecer o investimento estrangeiro no Brasil.
Acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento vai liberar 11 bilhões de reais em financiamentos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Entrou em vigor hoje a lei que estabelece um novo regramento para o uso da internet por crianças e adolescentes.
Ela ficou conhecida como ECA Digital, uma alusão ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, que mudou a proteção social para menores de idade e garantiu direitos até então negados a eles.
O ECA Digital tem o objetivo de proteger as crianças em redes sociais, responsabilizar empresas pelo conteúdo eventualmente nocivo divulgado em suas plataformas e aumentar o controle dos pais pais sobre o que os filhos acompanham na internet.
Hoje nós conversamos com a ministra de Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, sobre essa evolução e suas consequências. Boa noite, ministra.
Boa noite.
Ministra, o início da eficácia do ECA Digital é um marco porque moderniza, né, os instrumentos de proteção aos direitos da criança e do adolescente. A senhora pode citar algumas das mudanças na legislação que deixam a infância mais segura na internet?
Olha, primeiro a gente está celebrando, né, que a gente finalmente no nosso país, nós temos uma legislação que amplia a proteção das crianças e é um marco mesmo, como vocês disseram na abertura do programa, para o ambiente digital. É também importante a gente destacar que hoje 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos utilizam o ambiente digital, ou seja, estão nas plataformas expostos a todo tipo de conteúdo. Então, essa legislação, ela traz tudo aquilo que a gente pensou de segurança, de proteção integral para a criança, para o ambiente digital. E aí as pessoas podem perguntar, mas faz isso como? Né? Primeiro, pensa especificamente numa regulação baseada em riscos e atribui responsabilidades no acompanhamento desse tipo de situação. Então, tem responsabilidades das plataformas, mas também coloca responsabilidades para o próprio governo, né? No sentido de acompanhar a efetividade dessa regulação. O que se pretende? Mitigar riscos. A gente atua também na pauta da educação, né? Da necessidade de ampliar mecanismos de educação no ambiente digital e para o uso do ambiente digital. A outra coisa é o dever de cuidado das plataformas, porque até então, vou dar um exemplo, você tinha um conteúdo abusivo ou um conteúdo criminoso nas plataformas. Você muitas vezes precisava judicializar para que esse conteúdo fosse retirado. Então, hoje, se criou, a partir do ECA, um caminho muito mais ágil para que isso aconteça. Então, a plataforma, ela é responsável. Quando ela identifica e ela recebe uma denúncia e nitidamente aquele conteúdo é um conteúdo criminoso, por exemplo, veicula exploração de criança e adolescente, veicula violência contra criança e adolescente, a própria plataforma pode e deve retirar esse conteúdo de circulação.
Pois é, ministra, inclusive nesse aspecto, os pais ganham um suporte importante com a nova lei, né? Porque eles vinham sozinhos tendo que fazer esse controle num universo que é a internet. A nova lei, ela traz esse suporte na medida em que essa responsabilidade, então, passa a ser dividida com toda a sociedade, inclusive as grandes empresas, né?
É compartilhada, né, com as empresas, é importante a gente dizer, porque em alguns casos as empresas elas têm muito mais capacidade de acesso e de controle do que a própria família. Então, essa era uma questão que as famílias muitas vezes colocavam. A lei fala de ferramentas e estratégias de controle parental, então que as plataformas também devem disponibilizar para as famílias estratégias, ferramentas, mecanismos que elas possam garantir o cerceamento ou a proibição, né? Trabalha com a ideia de que a gente precisa ter indicação, né? Indicação de idade, uma coisa que já é comum nos meios de comunicação. Você disponibiliza um produto, ele tem como foco criança e adolescente, você faz uma classificação etária. Então, todos esses elementos que a gente já tinha efetivamente funcionando, eu vou dizer que aqui na nossa vida do dia a dia, passa a valer para o ambiente digital.
Bom, a lei do ECA Digital, né, essa nova lei, foi sancionada há 6 meses, mas ela começa a valer efetivamente a partir de hoje, né? E amanhã o presidente Lula deve assinar decretos regulamentando pontos da lei. O que essa regulamentação prevê, ministra?
Bom, essa eu vou dizer que a própria construção do ECA Digital também fez com que as instituições elas tivessem que se organizar e se adequar. Por exemplo, nós vamos criar estruturas de governança, de acompanhamento de implementação da legislação. A Polícia Federal, cada vez mais, ela está se especializando para acompanhar, e hoje ela tem setor específico para acompanhar e monitorar crimes cibernéticos. Será criada uma central de triagem. Então, muitas vezes, quando você, quando algum caso, né, é denunciado ou pelo Ministério Público ou por entidades que fazem esse tipo de acompanhamento, por um conselho tutelar que leva o caso ao Ministério Público, hoje a Polícia Federal vai ter um centro específico para triar esses casos, para que se possa ter uma resposta mais rápida, para atuar e para coibir crimes que acontecem nesse ambiente.
Ou seja, família de um lado, empresas do outro e o governo também com a sua parte de responsabilidade, né, ministra?
Sim.
Que tipo de violações de direitos das crianças e dos adolescentes na internet mais preocupam o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Quais são os problemas mais recorrentes, mais graves?
Bom, infelizmente, um problema muito grave, recorrente nas plataformas digitais, primeiro, a questão da própria não proteção dos dados. Então, de acesso a dados de crianças e adolescentes, que por si só já é uma questão muito grave. Mas o que a gente vê acontecer, um crime que é recorrente, é a utilização das plataformas digitais para assédio, para abuso e exploração sexual, utilização dessas plataformas e muitas vezes de jogos que acontecem nessas plataformas como mecanismo de aliciamento de crianças e adolescentes. Infelizmente, né, no nosso país, a gente ainda tem um uso absurdo, por exemplo, né? Recentemente, uma pesquisa demonstrou que mais de 1 milhão de brasileiros eles são usuários e consomem pornografia na internet e distribuem por meio do Telegram. Então, esse é um exemplo, né, das coisas que são disponibilizadas, estão aí e que muitas vezes podem ser acessadas por crianças e adolescentes, e que essa legislação quer trabalhar para que a gente, não só para prevenção, mas para coibir esse tipo de exploração e abuso.
Ministra, essa nova lei prevê uma série de mecanismos de controle dos pais, né, sobre os conteúdos disponíveis na internet. Quais a senhora considera mais importantes e qual a recomendação do Ministério para a atuação dos pais em relação a isso?
Bom, primeiro eu acho que é importante que os pais acompanhem o uso da internet pelos filhos. Porque a gente precisa ter mecanismos de controle parental, mas é preciso que as famílias se apropriem desses mecanismos para que elas saibam usar. Eu acho que um outro aspecto muito importante para as famílias nesse monitoramento é que eu falo que muitas vezes as pessoas tinham muito medo de deixar uma criança sozinha numa rua de uma grande cidade, mas não tinha nenhuma preocupação de deixar uma criança ou um adolescente trancado num quarto, na frente de um computador, em que ele não estava numa rua de uma grande cidade. Ele tinha uma porta aberta para milhares de cidades no mundo e diálogo com pessoas completamente desconhecidas. Então, eu acho que essa lei, ela trabalha com o aspecto da prevenção e da educação. Então, nós precisamos avançar e vamos atuar para que as famílias, cada vez mais, elas fiquem mais esclarecidas sobre os processos. Eu queria divulgar aqui um documento que é bacana, que está na internet, está na página da SECOM, que é o Guia de Telas, que orienta famílias, que orienta professores, que orienta pessoas que atuam com crianças sobre os cuidados que a gente tem que ter quando a gente tem uma criança diante das telas. Mas não é só isso. As plataformas terão que disponibilizar ferramentas para que os pais possam fazer o controle. Além disso, você vai ter também o controle. Se quem está acessando a plataforma é uma criança ou é um adulto, e essa é uma questão que a gente vai ter que cada vez mais acompanhar, né? Então, esse é um elemento, o acompanhamento de... É preciso que a pessoa, ela indique que ela é maior de idade, que não é uma criança acessando. Mas como é que você faz isso? As pessoas podem perguntar. Você vai ter que entrar com o seu RG? Você vai ter que entrar com o seu documento de identidade? Não. As próprias plataformas, pelos mecanismos de uso e sobre o que se acessa naquela plataforma, ela consegue verificar se quem está usando ali, é uma criança ou um adulto. No geral, se perguntava só a idade. Qual que é a sua idade? Você é maior de 18 anos?
Sim, que aí, né? Qualquer um.
E aí, qualquer um pode ir lá e responder sim. O que a lei agora, né, nos convoca a fazer e convoca todos essas pessoas que oferecem produtos da internet a fazer? Não basta só dizer sim. É preciso que ele tenha mecanismos de perceber sinais de identificação. Se o padrão de consumo de internet é de um adulto ou se o padrão de consumo de internet é de uma criança. Se ele vê que é sinal de consumo de uma criança, ele vai pedir mais uma forma de comprovação que ali não é uma criança que está usando e que é um adulto. Então, assim, eu acho que ainda nós temos muitos aperfeiçoamentos a fazer do ponto de vista de desafios, tanto para as plataformas quanto para o poder público, mas o que é fundamental é que nós damos um passo muito grande com o Estatuto, com o ECA Digital, né? Com o Estatuto da Criança e Adolescente Digital, para dizer, olha, no Brasil, a prioridade da infância, ela está acima. Para nós, a proteção integral de crianças e adolescentes é um compromisso do conjunto da sociedade e do Estado brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada.
O presidente Lula recebeu os atletas paralímpicos que participaram das Olimpíadas de Inverno na Itália.
Entre eles, Christian Ribeira, medalha de prata no esqui cross country.
O Brasil encerrou a competição em 22º lugar no quadro de medalhas e teve uma participação histórica com a maior delegação já enviada a uma edição do evento. 8 atletas e a conquista da primeira medalha. O atleta Christian Ribeira ganhou a medalha de prata na prova do sprint do esqui cross-country em classe City, que são atletas que competem sentados. Aos 23 anos, ele, que é beneficiário do Bolsa Atleta, disputou sua terceira edição dos Jogos.
Eu participo da Bolsa Pod desde 2018. Ajuda demais, é imprescindível, né, para o nosso desenvolvimento no esporte, para a gente se dedicar 100% e continuar evoluindo e ganhando medalhas, né?
O presidente Lula parabenizou os atletas pelo resultado e destacou a importância do investimento no esporte paralímpico e o papel do esporte como ferramenta de inclusão e superação.
O Bolsa Atleta foi para isso. É por isso que a gente acredita que através do esporte a gente pode mudar a vida das pessoas, a consciência das pessoas. Quanto mais a gente puder investir, melhor.
Atualmente, o programa Bolsa Atleta do Governo do Brasil patrocina mais de 1.000 esportistas do atletismo paralímpico, entre as modalidades estudantil, nacional, paralímpico e pódio. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços anunciou medidas para facilitar as exportações e os investimentos estrangeiros no país.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Banco Interamericano de Desenvolvimento vão construir juntos um programa de apoio para ampliar e qualificar o acesso dos exportadores brasileiros aos benefícios do Acordo Mercosul-União Europeia. O foco é nas micro, pequenas e médias empresas. Com o acordo, segundo o BID, as exportações do Mercosul para a União Europeia podem aumentar em até 23%. A ideia é garantir que as empresas brasileiras tenham formação, capacitação e suporte técnico para aproveitar as oportunidades no mercado europeu. Foi o que explicou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Nós estamos assinando com o BID para poder os investidores, os empresários, aproveitarem ao máximo as oportunidades do acordo. Quer dizer, como é que a gente traduz essas oportunidades em negócio, em investimentos?
Também foram anunciadas medidas para facilitar os investimentos estrangeiros no país. Uma das novidades é o lançamento da plataforma Janela Única de Investimentos, centralizando informações, licenças e serviços governamentais em um só local. A ferramenta pode levar a uma redução média de 35% nos prazos para obtenção de licenças e documentos. Ilan Goldfein, presidente do BID, fala sobre a importância de se poupar tempo quando se fala em investimentos.
Esse poupar tempo, seja do investidor ou seja do comércio exterior, é muito importante. Então a janela única, ela consolida, reduz custo e deve trazer emprego, renda para o Brasil.
No ano passado, o Brasil recebeu 77 bilhões e 700 milhões de dólares em aporte de capital de longo prazo realizado por investidores estrangeiros diretos. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
Pois é, essas medidas vêm agora porque, depois de 26 anos de negociações, o acordo entre Mercosul e União Europeia foi promulgado hoje no Congresso Nacional.
O evento marcou a conclusão da etapa legislativa brasileira e teve a participação de ministros do governo federal.
Assinada em janeiro em Assunção, no Paraguai, após mais de duas décadas de negociações entre as partes, o acordo prevê a redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. Itens como máquinas, equipamentos, automóveis e aeronaves terão imposto zerado. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou ainda outros ganhos que o acordo vai trazer.
O acordo diversifica mercados, reduz vulnerabilidades externas, fortalece nossa integração, avança e amplia a resiliência da economia brasileira frente a choques globais. Ele é, portanto, um instrumento de política econômica e também de política externa, alinhado a uma estratégia de desenvolvimento sustentável e inclusivo.
No setor agrícola, o acordo prevê cotas de importação para produtos considerados sensíveis para as economias locais, como carne bovina, frango, açúcar e etanol. Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e um PIB de mais de 22 trilhões de dólares. Para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o acordo reforça o multilateralismo e a integração regional.
Em um mundo marcado pelo protecionismo e pelo unilateralismo, a ampliação da parceria entre o Mercosul e a União Europeia possui enorme relevância geoestratégica, aproximando ainda mais duas regiões que possuem valores comuns, como a defesa do multilateralismo, do direito internacional e dos direitos humanos.
No Brasil, o acordo Mercosul-União Europeia deve começar a valer em maio. O acordo prevê mecanismos de proteção dos mercados nacionais e a obrigatoriedade do cumprimento do Acordo de Paris, que pretende limitar o aquecimento global. Além disso, assegura que regras de segurança alimentar e padrões sanitários europeus sejam mantidos. Reportagem Luana Cari.
BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, liberou em 2025 o equivalente a R$1 bilhão por dia em crédito.
Os dados são do balanço do banco, divulgado hoje.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, encerrou o ano de 2025 com recorde na injeção de crédito na economia do país, R$ 366 bilhões de reais, uma alta de 32% em relação a 2024. Desse total, quase 238 bilhões foram em aprovações de financiamentos e 128 bilhões foram em garantias oferecidas por fundos garantidores. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira em entrevista coletiva na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. O presidente do banco, Aloísio Mercadante, comemorou o desempenho da instituição, destacando que os 366 bilhões de reais em crédito injetado na economia do país ao longo do ano significam R$1 bilhão por dia em crédito fomentado pelo BNDES.
O que é uma contribuição fantástica, porque isso permite investimento, inovação, modernização, descarbonização da economia, inclusive O aumento da produtividade e o aumento da oferta de produtos com mais competitividade ajuda também a reduzir a inflação estrutural.
Dos quase 238 bilhões de reais em financiamentos aprovados pelo BNDES no ano passado, 71 bilhões foram para a indústria, 41 bilhões para comércio e serviços e 54 bilhões para o agro. As micro, pequenas e médias empresas tiveram acesso a 224 bilhões de reais, sendo quase 96 bilhões em financiamentos aprovados e 128 bilhões em garantias oferecidas por fundos garantidores. Reportagem André de Barros Lima.
Tratores de pequeno porte, roçadeiras, plantadeiras, tudo com tecnologia de ponta para atender os pequenos produtores.
Quem quiser conferir de perto esses maquinários tem até amanhã para visitar a Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para a Agricultura Familiar, que acontece em Campinas.
Máquinas agrícolas não são feitas apenas para grandes cultivos. Equipamentos modernos também podem atender a agricultura familiar, ampliando a produtividade e reduzindo o custo operacional. E para expor essa tecnologia aos pequenos produtores do campo, está acontecendo em Campinas, interior de São Paulo, a Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para a Agricultura Familiar. O evento é promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, em parceria com a Embrapa e a Conab. O ministro Paulo Teixeira esteve lá e falou sobre programas que oferecem crédito mais barato, como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O presidente Lula quer soberania alimentar, agroecologia, mecanização no campo e tecnificação no campo através do programa Mais Alimentos, que é o programa de financiamento do PRONAF. É o melhor juro da praça para comprar máquina, 2% de juros para comprar essas máquinas.
A Embrapa também lançou a plataforma Mecaniza, que reúne informações sobre máquinas e equipamentos, como explica a presidente da empresa, Silvia Masruá.
É uma plataforma para você ter acesso para os produtores rurais, né, os agricultores familiares poderem acessar quais são os tipos de tecnologias, máquinas e implementos que estão disponíveis para eles. Eles podem consultar pela cadeia produtiva ou o tipo de implemento que estão procurando, uma roçadeira, uma plantadeira. E aí, no sistema, eles vão ter uma ficha técnica e quem é o fabricante, quem é o fornecedor daquela tecnologia.
A plataforma já está no ar e pode ser acessada pelo site embrapa.br/mecaniza. Reportagem Raquel Mariano. E essas foram as notícias do Governo do Brasil. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF condena 7 réus por desvio de emendas parlamentares.
Para o STJ, é crime descumprir ordem de monitoração eletrônica no âmbito da Lei Maria da Penha.
Sétima turma do TST mantém condenação de banco por desconto indevido.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal condena 7 réus por desvio de emendas parlamentares.
Para a primeira turma, grupo usou emendas como moeda de troca. Marcelo Della Libera.
Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o grupo teria solicitado propina em troca da destinação de recursos ao município de São José de Ribamar, no Maranhão, por meio de emendas parlamentares. Por unanimidade, o colegiado decidiu condenar os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, o ex-deputado Bosco Costa, além dos réus João Batista Magalhães, Antônio José Silva Rocha, Adonis Nunes Martins e Abraão Nunes Martins Neto por corrupção passiva. Os ministros afastaram o crime de organização criminosa por falta de provas. O único réu absolvido das acusações foi Thales Andrade Costa, considerando que não ficou comprovada a participação dele.
STF realiza sessão inaugural de atividades da Corte Interamericana.
A sessão ocorreu no plenário do Supremo. Neto Costa.
No discurso de abertura na manhã de hoje, o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, ressaltou a importância de receber a Corte para fortalecer a democracia do Brasil.
neste seu 187º período de sessões, a Corte decidiu singularizar um tema: a democracia e sua proteção perante o sistema interamericano de direitos humanos.
Entre hoje e sexta-feira, juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos vão estar reunidos na sede do Supremo para ouvir em audiências públicas argumentos de especialistas sobre questão que vai subsidiar parecer a respeito de definição da democracia como um direito humano.
Descumprir ordem judicial para uso de monitoração eletrônica no âmbito da Lei Maria da Penha é crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A sexta turma do STJ negou provimento ao recurso de um homem acusado de violência doméstica que não compareceu para colocar a tornozeleira eletrônica. Ele argumentou não ser crime porque a lei não menciona expressamente o monitoramento eletrônico como medida protetiva. No entanto, para o ministro relator Sebastião Reis Júnior, a Lei Maria da Penha resguarda, além da medida protetiva em si, o respeito às decisões judiciais para proteger a vítima e qualquer interpretação que fragilize essa finalidade comprometeria a aplicação da lei e a própria função do Estado de prevenir danos e proteger mulheres em situação vulnerável.
Presidente do TSE dá aula magna nos 50 anos da Universidade Estadual do Ceará.
A ministra Carmen Lúcia falou sobre a democracia em tempos de desinformação. Fábio Ruas.
Carmen Lúcia deu ênfase nas novas tecnologias e o uso da inteligência artificial para a propagação de mentiras e desinformação.
Quando você tem uma mentira difícil de ser desfeita pelo abuso de tecnologias que estão na nossa mão o dia inteiro, você toma decisões erradas.
A ministra falou sobre a importância das resoluções do TSE que combatem as fake news nas eleições.
Sétima turma do TST mantém condenação do Banco do Brasil por descontar, sem aviso prévio, valores da conta de uma bancária afastada por doença.
A decisão envolve o chamado adiantamento emergencial. Renata Gorga.
Segundo o processo, a trabalhadora estava afastada há 10 anos por doenças psiquiátricas. Sem saldo em conta, ela teve mais de R$11 mil debitados pelo banco, o que agravou a situação financeira e emocional dela. Ao manter decisão do TRT da 15ª Região em Campinas, a 7ª Turma do TST entendeu que o desconto foi abusivo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso promulga acordo entre Mercosul e União Europeia.
ECA Digital entra em vigor e reforça a proteção de crianças e adolescentes na internet.
Comissão aprova a presença obrigatória de pediatras em postos de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Foi promulgado hoje o acordo provisório de comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A medida visa antecipar benefícios do acordo de parceria entre os países.
Com a promulgação, o Brasil se junta à Argentina e ao Uruguai e poderá colher as vantagens comerciais assim que o acordo entrar em vigor, o que deve ocorrer já nos próximos meses. Repórter Douglas Castilho.
Com a presença do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a medida tem o objetivo de implementar pontos do tratado antes mesmo da conclusão do acordo definitivo. Alguns deles são a redução de tarifas de mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos e a facilitação da prestação de serviços e do estabelecimento de empresas. Davi Alcolumbre falou da importância do acordo para além de suas consequências financeiras em um momento de instabilidade internacional.
Países que negociam entre si têm mais a perder com a guerra do que a ganhar com ela. O comércio cria nações amigas. Conflitos armados que destroem vidas e riqueza dificilmente ocorrem entre economias que compartilham cadeias de produção.
O presidente do Parlamento do Mercosul, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou uma medida do governo federal que visa amenizar a preocupação de representantes do agronegócio em relação ao sistema de salvaguardas, mecanismo que permite aos países reativarem as tarifas caso as importações aumentem a ponto de prejudicar os produtores nacionais.
Concluímos a regulamentação da lei da reciprocidade econômica. Se houver abuso nas salvaguardas europeias, se tentarem impor barreiras desleais aos nossos produtos, o Brasil terá mecanismos proporcionais para reagir.
O acordo definitivo, que envolve questões não econômicas como a preservação ambiental, direitos humanos e a cooperação científica, ainda será discutido.
E entrou em vigor hoje o chamado ECA Digital, um conjunto de normas que teve origem no projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. A proposta surgiu diante da crescente necessidade de proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual e ganhou força após denúncias de adultização e abuso de menores em plataformas digitais, amplamente repercutidas em 2025.
A nova lei atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente para o contexto da internet e estabelece regras para as redes sociais, plataformas digitais, além de sites e apostas, com o objetivo de proteger menores de conteúdos inadequados, exploração e crimes cibernéticos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou a iniciativa ao explicar que a legislação prevê medidas como verificação mais rigorosa de idade, vinculação de contas de menores a responsáveis e obrigação de plataformas adotarem mecanismos de segurança. Ele também destacou que empresas que descumprirem as regras poderão sofrer multas e outras sanções.
Não se trata de censura, trata-se de proteção das nossas crianças e adolescentes. Trata-se de garantir que o ambiente digital não seja uma terra sem lei.
A Procuradoria da Mulher do Senado lançou hoje o Guia da Candidata, com orientações práticas às mulheres que desejam entrar para a corrida eleitoral.
Identificar e enfrentar a violência política de gênero é um dos tópicos da cartilha. O Guia da Candidata está disponível na página da Procuradoria Especial da Mulher no portal do Senado. A reportagem é de Marcela Diniz.
O Guia da Candidata foi pensado para acompanhar desde a pré-candidatura até o pós-eleição, com orientações sobre documentos necessários, regras e prazos para candidaturas, como escolher um partido político e, uma vez dentro dele, fazer valer direitos, como acesso aos 30% do tempo de propaganda e também dos recursos dos fundos partidário e eleitoral para bancar campanhas de mulheres. Também informa o que pode e o que não pode fazer no dia da eleição. E orienta a prestação de contas sem pânico em relação às regras da Justiça Eleitoral. A Procuradora Especial da Mulher do Senado, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembrou que mulheres enfrentam historicamente mais obstáculos para entrar e permanecer na política. E a publicação pode ajudar a mudar essa realidade.
A política não é neutra. Ela ainda é atravessada por desigualdades de gêneros, raça e classe que impõe obstáculos concretos à participação feminina.
O guia ainda ensina como identificar práticas que caracterizam a violência política de gênero, como o uso de vídeos manipulados ou fake news para prejudicar candidaturas femininas. E diz como colher provas, fazer boletim de ocorrência e onde procurar apoio psicológico e jurídico. Também divulga o serviço Zap Delas, ferramenta criada pela Procuradoria da Mulher do Senado para receber denúncias desse tipo de crime.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou.